Entre Linhas, uma viagem pelo mundo da literatura. Um programa de Sandra Faria.
Olá, eu sou a Sandra Faria e este é o podcast no qual viajamos até ao outro lado dos livros e da escrita e no qual ficamos a conhecer as vozes de quem tem muito para dizer. E hoje, para conversar comigo, tenho a Inês Jacob. A Inês tem 25 anos e trabalha atualmente no Departamento de Comunicação da Junta de Freguesia da Estrela. À parte disso, tem um outro talento, o da escrita. Obrigada, Inês, por teres aceitado o meu convite e vires partilhar um bocadinho da tua experiência comigo. Deixa-me começar por te perguntar o inevitável, que é: quando é que surge na tua vida este interesse, este amor, se é que lhe podemos chamar assim, pelo universo da escrita e da literatura?
Olá, Sandra, e já agora muito obrigada pelo convite. Fiquei muito contente com a tua iniciativa e com a tua proposta e, portanto, agradeço mesmo muito. Eu sei que esta pergunta é um bocadinho inevitável e eu compreendo e, portanto, vou tentar responder o máximo possível perto da realidade. As crianças aprendem a escrever na escola e em casa e eu recordo-me que quando comecei a perceber que juntando certas palavras formava frases, eu comecei a gostar de fazer isso por conta própria e não só por motivos de trabalhos de casa. Ou seja, houve um momento qualquer que eu não sei decifrar nem quando nem como, em que de repente eu percebi que gostava muito de fazer isto por minha conta. E portanto foi perfeitamente natural, foi algo que aconteceu, não sei, mas foi perfeitamente natural. De um dia para o outro, comecei a escrever em cadernos, comecei a escrever no computador, aproveitei muito o início do Microsoft Word e comecei a rabiscar algumas coisas.
Quem não? Quem não?
E achava muita piada à nossa máquina de escrever atual. E foi um processo muito natural, que acompanha realmente duas situações, que é a leitura e a escrita. Porque ao mesmo tempo que comecei a adorar escrever, tinha essa grande vontade de ler muito e de ouvir pessoas a ler. E portanto a escola também foi um lugar muito importante para descobrir esse amor aos livros e às palavras, e a importância que eu ainda dou à palavra vem muito da minha infância, tanto na escola como em casa, vem muito daí. Portanto, é uma coisa muito antiga. Eu acho que atribuo mesmo, eu vou dar uma idade só por uma questão de estimativa, mas eu diria que a partir dos 6 anos, vá 5, 6, 7, que é quando começamos mesmo a escrever como deve ser, eu diria que foi a partir daí.
Falaste na questão dos computadores e é muito interessante porque eu lembro-me de uma fase, não sei se isso hoje ainda existe muito, que eram umas plataformas, uma espécie de blogs que as pessoas criavam e depois partilhavam assim os textos. Portanto, acho que foi a partir desse momento em que as pessoas começaram a criar mais as suas próprias contas e a partilhar tudo aquilo que lhes vinha à cabeça e escreviam. Tu tiveste, por exemplo, lembro-me de uma que era o Free Photolog, não sei. Tiveste também nesse mundo e criaste essas contas?
Sim, eu confesso que sim, e apanhei isso muito na moda na altura da minha adolescência.
Sim.
E por isso também ajudou muito a todo o processo criativo, que era ter uma plataforma que realmente estava na internet, mas podia não estar, eu podia ter a conta privada e portanto só eu aceder.
Exato, sim.
Mas aquilo foi um mecanismo que de alguma maneira ativou a possibilidade de um público, ou seja, intencional ou não, porque eu escrevia coisas que colocava online e algumas coisas eu enviava a certas pessoas porque queria que elas vissem, e outras coisas eu não enviava, mas tinha consciência que havia pessoas a ver, e muitas pessoas eu não conhecia ao vivo, não sabia quem eram essas pessoas. E acho que isso ajuda, dá-te uma certa distância e, por um lado, permite que alguns textos teus sejam lidos por pessoas que não te conhecem e que, à partida, vão ser imparciais na leitura dos teus textos, não é a mesma coisa que chegares a casa e mostrares aos teus pais e eles dizerem, ai que incrível, escreves tão bem, tão incrível. E é muito bom às vezes ter essa visão de fora. E naturalmente usei. Houve uma altura em que, eu diria, nono ano, nono, décimo, décimo primeiro, em que era bastante assídua. Tinha uma conta no Blogspot.
Sim, o Blogspot.
E era muito assídua, quase a nível de diário. Não que o conteúdo fosse de hoje comi isto e fiz isto e a escola é assim assado, mas eu digo a nível de diário porque havia uma certa disciplina da minha parte em atualizar a conta.
E relatavas coisas que iam acontecendo de alguma forma?
Eu acho que isso depois tem muito a ver com assumires como biográfico ou não aquilo que tu querias. Apesar de eu achar que é sempre tudo muito autobiográfico, podemos ter mais ou ter menos consciência dessas manifestações. Mas sim, era muito autobiográfico, porque como eu te disse, a fase, o pico, este auge de criatividade e de criação foi a adolescência. E portanto, sendo uma altura da tua vida que é tão efervescente e que é tão cheia de emoções fortes, certamente que eu canalizei para o texto e para a palavra e para a prosa e para a poesia, aquilo que eu sentia, as emoções que passavam pelo meu corpo e pela minha cabeça. Obviamente que eu podia não chegar lá e dizer, ah, eu estou triste porque... Mas através de outros mecanismos, certamente que isso estava bastante, que isso estava bastante claro.
Referiste-os a 6 anos de idade como a idade onde, onde referência para teres começado a interessar-te mais por este mundo, não é? E eu queria perguntar-te se tu te lembras do primeiro livro que tu leste, ou vá, um dos primeiros. Um livro que te tenha, quando eras mais pequena, que tenha marcado de alguma forma.
Os meus pais sempre nos deram, a mim e aos meus irmãos, muita liberdade de fazer aquilo que nós queríamos, a nível de cinema, de teatro, de música, mas ao mesmo tempo criaram este hábito de procurar e esta sede um bocado insaciável. E portanto havia livros lá em casa que eram do meu pai e da minha mãe quando eram crianças. E foram se calhar esses os primeiros que eu comecei a ver. Eu lembro-me, por exemplo, do Aquilino Ribeiro, que o meu pai tinha livros dele, ou do menino que era o pequeno Nicolau, Le Petit Nicolas, que era do Goscinny, e eram umas histórias de uma escola só para rapazes, portanto foi traduzido do francês para português, e eram histórias dos disparates que eles faziam no recreio, e depois eram histórias muito simples, com muitas parvoíces de criança, e depois tinha umas ilustrações muito, muito engraçadas. E quando comecei a conseguir ler sozinha, eu procurava muito esse equilíbrio dos livros entre ilustração e texto. Eu gostava muito de livros com imagens, eu achava muito importante. Não para substituir realmente o conteúdo, mas de alguma forma para ajudar a ilustrar um bocadinho ou a acompanhar. Depois, outra parte muito importante das minhas primeiras leituras foi, sem dúvida, a banda desenhada. Aqui também a ligação do texto com a imagem.
Exato.
E li o Asterix e o Obelix, li o Tintim, portanto esses clássicos desse género. Gostava muito, lia à noite na cama antes de adormecer, que é um ritual que eu ainda hoje gosto de praticar, gosto muito de ler na cama antes de dormir. E tentava ler esse género de coisas e depois naturalmente na escola também haveria certas referências dadas por amigos ou por professores, mas nunca tentei, ou melhor, não era consciente, mas acho que nunca procurei obras infantis ou obras obviamente para crianças ou obras que de certa forma fossem diretamente pedagógicas. Claro que o eram, mas eu não procurava que o fossem intencionalmente.
Referiste a questão da imagem como sendo muito importante, sobretudo quando somos mais novos, para ligarmos e para ser mais fácil de visualizar. E eu lembro-me perfeitamente, não sei se isto te acontecia também, de ser muito nova e ainda não sabia ler, mas tinha livros cheios de bonecos. Sim. Então, o que a minha mãe me dizia que eu fazia era, eu todos os dias pegava no livro, criava a história, portanto eram só ilustrações e eu criava a história, não fazia ideia do que estava lá escrito, e nos dias a seguir eu voltava a fazer o mesmo e repetia exatamente a mesma coisa.
Sim.
E por acaso hoje em dia não sei se isso ainda é uma coisa que acontece muito ou não com os mais novos, mas não sei se também se isso chegou a acontecer. Eu lembro-me muito disto às vezes e acho engraçado.
Eu tenho 3 primos, rapazes, curiosamente, de 4 anos e isso aconteceu com eles. E, portanto, eu acho que é uma coisa que costuma acontecer com algumas crianças quando se deparam com livros e têm consciência de que há ali uma comunicação que elas não conseguem decifrar e há ali signos que elas não conseguem decifrar e, portanto, através das imagens compõem uma história ou tentam, de alguma maneira, narrar aquilo que compreendem.
Exato.
Isso também me acontecia, realmente acontecia. E acontecia também com eu não saber falar nem escrever inglês e inventar, porque tentava imitar o sotaque.
Sim.
E, portanto, acontecia assim. Ou então, aconteceu outra coisa também, que foi eu própria criar os meus desenhos e formar contos a partir desses desenhos, porque ainda não dominava a escrita, mas já conseguia fazer uns rabiscos e, portanto, entretinha-me a fazer isso.
Tu és ou eras aquela pessoa em que no Natal a maior parte da família ou muitas pessoas da família te ofereciam livros como prenda?
Curiosamente eu diria que sim. E eu não sei se isso aconteceu porque perceberam que eu gostava ou se de alguma forma eu também gosto porque isso começou a acontecer na minha vida. E sempre, sobretudo na minha família, sempre mais próxima, muitas pessoas oferecem nos aniversários ou no Natal oferecem livros. E ainda hoje é um bocadinho assim. Às vezes, pelo menos agora, eu manifesto e digo: gostava muito de ter esta obra ou de ter qualquer coisa daquele autor. Vou dando umas pistas. Mas mesmo quando não dou, há pessoas como, sei lá, por exemplo, a minha tia, que só tem mais 12 anos do que eu, e ela de alguma forma encaminhou muito alguma leitura que eu tive na minha adolescência e na minha fase mais criança também, que foi emprestar ou dar livros que ela achou que eu gostaria de ler ou livros que ela entretanto tinha conhecido quando era criança e quis passar-me um bocadinho de testemunho. Eu dou, por exemplo, posso contar esta referência, que é As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley, que é uma compilação de livros que falam das aventuras do rei Arthur e, portanto, assim, meio místico e é muito bonito, embora para muitas pessoas não seja considerada assim uma grande literatura com muito valor. E ela leu aquilo quando era nova e depois ofereceu-me os livros quando ela achou que eu já tinha idade para compreender aquelas coisas. Por isso também há esta parte do testemunho e de uma certa herança que é passada pelas pessoas, que também é muito bonito, eu acho.
Quando tu escreves, tens por base, como referência, alguns autores que costumas ler mais? E se sim, quais são?
Eu diria que se eu tivesse de dividir, não vou dizer a minha carreira, mas a minha...
tua experiência,
a minha experiência na escrita... Eu digo agora, mas é nos últimos anos, eu escrevo mais poesia. Mas eu, quando comecei concretamente a escrever por vontade, eu escrevia prosa. E escrevia prosa no sentido de conto, no sentido romance, embora nunca... Não digo romance porque eu não completei nenhuma obra ao ponto de chegar a romance, mas era assim algo entre... uma prosa poética, uma crónica poética, um conto pequenino, qualquer coisa assim. E, obviamente, que mesmo quando nós não reparamos, há autores que estão muito presentes. E eu diria que, pelo menos, sem querer mostrar alguma vaidade ou alguma soberba, eu gostaria muito que na minha escrita fosse... visível, ainda que discretamente, alguma essência, por exemplo, da Sofia, só que é uma ambição muito grande. E, naturalmente, ela é uma referência enorme para mim, e sempre foi. E, em termos de poesia, eu não digo que é poesia de género, mas vá, poesia de uma mulher, portanto, poesia de uma poeta, eu gosto muito da poesia dela. Para falar de alguém clássico, claro que há outras pessoas incríveis, e hoje em dia temos poetas portugueses, homens, mulheres, absolutamente maravilhosos. Mas ela, de facto, é uma referência que me acompanha há muitos anos, mesmo.
E falaste na questão da poesia, por ser o género em que agora costumas escrever mais. Sentes, de alguma forma, que te expressas melhor nesse género? E é por isso que escreves mais, ou tens escrito mais, em poesia ou não está relacionado com isso?
Eu sinto que no meu caso pode ser uma questão de maturidade e também foi um processo um bocadinho involuntário. Eu quando escrevia prosa, eu sabia que a minha prosa era um bocadinho lírica e às vezes era um bocadinho pesada. Houve inclusivamente vários professores a queixar-se da minha prosa nas respostas dos testes, porque eram, portanto, eu exagerava, tinha muita palha, tinha muita informação que não era necessária. Eu nunca tive muito jeito para resumir e para ser pragmática. Mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde a poesia seria uma visão concreta da minha escrita. Só que sempre que eu tentava, eu não achava que fosse boa ou que fosse suficiente. E por isso eu fui sempre abafando um bocado esta vontade até esperar um bocadinho pelo momento certo e pensar, ok, isto pode não estar ainda incrível e ainda não está de facto como eu gostaria que estivesse, mas já é um meio que faz sentido para mim. E antes poderia ser forçado. Até porque eu tinha aquele comportamento um bocadinho ingênuo de tentar, quando era nova mesmo, nova tipo 10, 11, 12, até aos 14, 15, de tentar que as coisas tivessem de rimar. Que era, eu achava, punha as coisas um bocado em caixinhas e pensei, ok, tu tens de fazer poemas.
Por ser poesia, não é? Tinha que
tem de
rimar.
Ter aquele corpo, tem de ter aquele aspecto visual, tem de ter aquela mancha gráfica, tem... Portanto, se tu acabas em ar, a seguir depois também tens de qualquer coisa assim.
Uhum.
E tinha assim, isso é um bocadinho também a ideia que quando nós estudamos a poesia na escola, aprendemos Sim. estas coisas e, portanto, eu achava que a poesia, como deve ser, seria aquela que rimasse. Eu agora, obviamente, sei que não tem de rimar, pode rimar, mas não é uma obrigação.
Quando tu escreves, sentes também que tens alguns motes ou temas, chamemos assim, por exemplo, o amor, a amizade, não necessariamente isto, mas que te guiam para aquilo que tu escreves, ou cada texto que escreves acaba por ser um bocadinho de necessidades no momento ou de coisas que te vêm à cabeça no momento? Ou, por exemplo, há autores que escrevem muito sobre um determinado tema, não é? Portanto, eu gostava de saber se isso acontece contigo, se sentes que estás mais inclinada para uma área ou nem por isso.
Sim, por um lado, e voltando àquilo que comentámos há bocado, a questão da autobiografia. E eu creio que de forma muito... Vai, eu não digo, não sei se é biológica, mas vai manifestar-se na minha escrita aquilo que eu sinto e a forma como estou emocionalmente nesse momento. Eu posso optar por lutar contra isso. Se estou triste, posso tentar fugir a isso na escrita, mas é muito difícil. Tem de se ter uma força e uma capacidade de camuflagem muito grande que eu acho que não tenho. E há sempre aqueles grandes temas, e que podemos fechar esses grandes temas na vida e na morte, que fica tudo no meio. Mas eu diria que, curiosamente, eu sinto que quando estou um bocadinho mais frágil ou mais em baixo, por qualquer razão, não tem de ter acontecido algo para me sentir mais em baixo, mas eu sinto que quando não estou tão radiante de felicidade é quando eu sou mais produtiva. E quando eu digo produtiva não é que faça mais poemas ou que seja assim uma máquina qualquer, tipo robótica, a criar. Mas sinto que há o combustível certo para eu achar que a minha escrita tem uma razão de ser mais forte e que não foi puxada a ferros. Ela aconteceu porque teve de acontecer naquele momento e eu escrevi porque foi uma necessidade, foi um chamamento qualquer que eu tive e tive de escrever assim em formato de catarse ou de purga.
É como um refúgio.
Pode ser. Eu tenho esta ideia que realmente não costumo cumprir muitas vezes, infelizmente, que é, eu penso, quando estou chateada com alguém, eu gostaria muito de escrever uma carta a essa pessoa, a dizer o que é que se passou, ou o que é que eu sinto, ou o que é que eu acho que a outra pessoa sente, e gostaria muito de avançar com isso. Mas muitas vezes, ou por preguiça, ou por displicência, ou por falta de tempo, não. Pego no telefone e envio uma mensagem ou vou às redes sociais e é uma porcaria. Agora, eu acho que a escrita ajuda muito a equilibrar aquilo que nós queremos dizer, porque nos dá tempo e porque nos dá um espaço para dizermos as coisas. não é como agora, nós estamos aqui a conversar e as coisas estão a sair instantânea e espontaneamente. Uhum. Na escrita, supostamente, nós temos tempo. E essa ideia da carta acompanha-me há muito tempo. Às vezes faço um bocadinho, mas não chega totalmente ao ponto de satisfação. Mas é por aí.
Gostavas de voltar agora que falámos na questão das cartas. Eu penso nisto imensas vezes que era. Hoje em dia enviar-se uma carta é um bocadinho raro. Não é que não aconteça, mas já não acontece tanto, porque há os e-mails e há as mensagens e pronto. Mas eu lembro-me e às vezes ponho-me na época dos meus avós e tento imaginar como é que seria a comunicação que era basicamente resumida a cartas. Sim. E a questão material do papel e de ter a caligrafia da pessoa. E às vezes gostava de nem que fosse assim só um dia, de ter essa experiência. Achas que era bom, por um lado, se as pessoas voltassem a investir mais nisso, nessa parte de enviar cartas, de se expressarem dessa forma? Ou...
Eu gostaria muito que a carta não fosse totalmente erradicada. Eu digo a carta, não é obviamente aquela folha das finanças ou das contas da água. Eu digo carta mesmo, correspondência. Uhum. Se as pessoas não quiserem enviar e receber cartas via postal, eu não me oponho a que o façam através de um e-mail. Ou seja, há e-mails que eu envio que são autênticas cartas, só por dizer que são enviados através do computador. Uhum. Mas a importância que eu dou e a importância que a pessoa dá ao receber é muito parecido àquela que aconteceria com a carta. E tenho pena que isso se tenha perdido um bocado, apesar de compreender concretamente, logicamente, porque é que isso aconteceu. E acho que, novamente, a questão do tempo. Enviar cartas faz-nos ter tempo para pensar naquilo que queremos comunicar, na informação que queremos dar à pessoa que vai receber. E muitas vezes essas cartas tinham aquele conteúdo de pessoa X está bem, o bebê já nasceu, está tudo bem, o Zé arranjou trabalho. Portanto, era tudo muito à volta de certas trivialidades e nós hoje em dia estamos cheios de trivialidades e, portanto, ainda temos de procurar mais agulhas no palheiro para perceber o que é que queremos mesmo dizer. E eu acho que o médio é muito importante, seja uma SMS, seja um e-mail, seja uma mensagem de Facebook, seja uma folha escrita, um post-it que se deixa no frigorífico, é muito importante, mas mais do que isso é mesmo a mensagem. Uhum. E as pessoas podem perfeitamente enviar cartas via computador e ter muita importância, eu acredito nisso, a sério.
Tens alguma espécie de ritual para quando escreves? Por exemplo, eu, quando também quero escrever alguma coisa, costumo pôr um certo tipo de música, estou no meu quarto. Tu também precisas de um contexto?
Normalmente não é necessário especificamente alguma coisa. Tu falas, por exemplo, da música. Se eu puser música, eu prefiro que seja sem letra, que seja só instrumental. Sim. Uhum. Mas muitas vezes o que acontece é o inverso. É, através de uma música que eu tenho a dar, despertar alguma coisa e dar-me vontade de ir escrever qualquer excerto ou qualquer nota através desse contexto da música. Ou então, quando eu escrevia mais prosa, eu gostava de ter, por exemplo, um chá ou um cappuccino a acompanhar, só porque achei que gosto de ter uma caneca perto com qualquer coisa, mas é muito simbólico, aquilo não ajudava nada. A questão da música é que eu procuro, se eu estou à procura há muito tempo do ambiente perfeito, acabo por me distrair,
se calhar, não é?
E perder um bocadinho aquele mote inicial. Falando também dos meios que nós utilizamos, eu utilizo muito as notas do telemóvel nos transportes, ou na rua, ou no trabalho, ou em casa. Apesar de andar sempre com um bloco de papel perto, é um bocado daquele hábito da rapidez e do instantâneo. E por isso eu muitas vezes tenho o telefone e vou às notas e escrevo qualquer coisa, que pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma conversa que eu ouvi no metro e achei incrível e portanto vou guardar, pode ser qualquer coisa. E depois a partir daí ou fica esquecida ou fica fechada ou depois vou acrescentar alguma coisa e serve um bocadinho como ponto de partida. Por isso, muitas vezes eu não escolho o ambiente, o ambiente acontece, ou o contexto acontece, a urgência acontece, essa chamada, essa vontade acontece sem que eu prepare a secretária e acenda uma vela para isso acontecer.
Mas eu acho exatamente por isso que o facto de termos hoje em dia telemóveis que têm logo, têm tudo, acabam por ter tudo um bocadinho e terem aquela parte das notas é muito importante, porque às vezes estamos num sítio completamente assim descabido, mas lembramos-nos de alguma coisa e queremos aprofundá-la depois. Às vezes mesmo até coisas que queremos fazer, ou seja, escrever ou não, e o telemóvel dá imenso jeito, porque nós tiramos, escrevemos e pronto. Eu tenho um grande problema com isso, porque eu penso nas coisas e depois penso para mim, não me vou esquecer, esqueço-me sempre. Eu sou esta pessoa que tem fé, que não se vai esquecer, mas eu esqueço-me. Portanto, não façam isso, escrevam o que é melhor. Diz-me uma coisa, tu és, consideras-te uma pessoa que facilmente estás sentada num sítio, pegas num papel, não tem que ser um papel, falámos agora da questão do telemóvel, mas imaginando, pegas num papel e numa caneta e as coisas saem-te com fluidez, ou nem sempre há inspiração, às vezes até queres escrever, mas não consegues escrever nada, sentes que és uma pessoa que facilmente escreve, ou há momentos também mais para isso?
Eu acho que o texto sai sempre, a palavra sai sempre, mas eu não dou a mesma importância a tudo aquilo que crio, porque eu posso estar agora aqui e se tu disseres faz um poema, eu posso fazer, mas é possível que eu depois não vá gostar muito dele, porque foi um bocadinho feito assim,
forçado,
com esta pressão. Posso até gostar, quem sabe, até posso gostar, mas eu acho que quando, por exemplo, nos testes de português havia a parte final, que era a composição, era a minha parte preferida, eu nunca fui incrível na gramática. Não é que eu não fizesse bem a gramática na escrita, apenas não era muito trabalhadora e muito estudiosa para saber aplicar depois certas coisas nos exercícios, mas a composição era a minha parte preferida. E eu sinto que tenho alguma facilidade em criar texto, vários textos. Por exemplo, no meu trabalho eu tenho constantemente de criar textos muito concretos, nada poéticos, nada líricos, que é uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar também nos últimos tempos, e que as primeiras vezes que tive de fazer esse género de coisa foi muito desconfortável, porque eu achava sempre que precisava de um bocadinho mais. E já percebi que não é necessário mais. E já percebi que há vários tipos de texto e que eu devo respeitar cada tipo de texto. E eu antes tinha muita dificuldade em fazer essa divisão. Quando estava na faculdade de letras, foi se calhar a altura em que eu consegui dividir melhor o género de texto e saber quando é que eu podia ser um bocadinho mais livre e um bocadinho mais poética, um bocadinho mais dançarina das palavras, e depois perceber quando é que eu tinha de ser um bocadinho mais fechada e ir direta ao assunto. Mas é uma coisa também que eu fui aprendendo com o tempo, não foi automática.
E o facto de hoje em dia qualquer pessoa ter a facilidade, ou qualquer pessoa poder pegar e lançar um livro, lançar uma obra, tu consideras isso positivo, negativo? Achas que tem mais de positivo, mais de negativo?
Eu gosto muito dessa pergunta, curiosamente, porque aqueles dias em que eu estou mais frustrada ou chateada com alguma coisa e penso como é que aquela pessoa editou aquele livro, é um bocado egoísta da minha parte, não fico nada contente quando tenho este género de pensamento.
Mas isso acontece, por exemplo, também com a música. Acontece. Como é que esta pessoa lançou um disco, não é?
Eu fico muito contente quando vejo pessoas que toda a vida tiveram poemas fechados na gaveta lá da cómoda do quarto e de repente acontece qualquer coisa, ou não, na vida dessas pessoas, e de repente vão editar. E podem ser editados em livrarias pequenas ou grandes, ou então naquela estrutura que é on demand, que é tu pagares para o teu livro existir. Por exemplo, a Chiado Editora, eu odeio estar a fazer publicidade à Chiado, mas pronto, a Chiado Editora é, por excelência, a editora com esse formato. E o problema desse género de editora é que, apesar de eu acreditar que há muita gente incrível e que há muito texto bom, também há muito texto mau e não há filtro. Aqui o que me chateia é não haver filtro, não é as pessoas pagarem ou não pagarem. E chateia-me não haver cuidado, não haver respeito, não haver noção ética sequer. chateiam-me essas edições más. Chateiam-me
que... numa livraria, por exemplo, facilmente damos vamos ao encontro de obras ou que são muito boas ou que são muito más.
Sim. E eu gosto muito que as pessoas tenham liberdade para optar ter um livro, que é um objeto, não deixa de ser um objeto, e portanto, mas acho importante haver uma triagem. Isto é na literatura e é noutros meios, como tu dizes, na moda é a mesma coisa. E às vezes chateia-me um bocadinho. Eu não vou mencionar autores, eu estou muito tentada a mencionar autores, mas eu não o vou fazer porque, pronto, estar aqui a maldizer também as pessoas. Mas acho que nós temos mais ou menos noção e consciência e também é uma questão de gosto próprio. Hoje de manhã aconteceu uma coisa curiosa em relação a isto. Eu estava a ler o meu livro no comboio, que já agora é A Sibila, da Agostina Bessa Luís, e ao meu lado estava uma pessoa, uma senhora sentada, a ler o livro do Gustavo Santos. E eu não estou a gozar. Eu sei que isto parece irónico, mas não estou a gozar. E não é do género, vejam como eu sou da alta cultura, porque estou a ler a Agostina e a outra senhora é coitadinha, é da cultura pop, não é por aí. Só que fico um bocadinho pé atrás por pessoas como o Gustavo Santos, que eu não tenho nada contra ele, tenho contra as obras que ele decidiu pôr disponíveis no mercado, entre aspas, no mercado. E tenho um bocadinho esta aversão, esta comichão, é um bocadinho chato da minha parte. Eu adorava ser completamente indiferente e não pensar nestas coisas, mas penso porque eu estou atenta e vou às livrarias e vejo o que é que as pessoas leem e comento com os meus amigos e estou mais ou menos atenta àquilo que se vai fazendo e àquilo que vai estando nas estantes. E sou um bocadinho comichosa, confesso.
Mas acaba por ser natural quando nós estamos tão envolvidos num certo meio, seja o da literatura, seja o da música, prestarmos atenção a esses pormenores, porque realmente temos essa noção. Se calhar, se eu for uma pessoa que não ligue tanto aos livros e isso, passa-me um bocadinho ao lado que esteja uma pessoa ali a ler, seja Gustavo Santos, seja... o que for.
É possível.
E lá está, é a mesma coisa. Acho que acontece muito também com outros meios, portanto, acaba por ser. Não lhe chamaria que ser comichosa, mas uma pessoa que está atenta e.
Eu, se calhar, estou muito entranhada. É como tu dizes, estou um bocadinho entranhada.
Sei que tiveste a oportunidade de ir ler poesia, a propósito de um evento que é o das Terças de Poesia Clandestina, que acontecem em Lisboa. E eu queria perguntar-te, queria aliás pedir-te que me falasse um bocadinho desse projeto, como é que foi, como é que foste aí parar, como é que surgiu essa oportunidade no fundo.
Como eu agora não tenho nenhuma plataforma ativa de blog, portanto só tenho redes sociais, embora o blog também seja uma rede social, na minha visão, eu utilizo o Facebook muito assiduamente, para tudo. Se vocês forem, por exemplo, ver o meu sobre, eu não tenho lá informação pessoal. Eu não tenho data de nascimento, eu não tenho onde estudei, onde vivi, onde vivo. Não tenho esse género de informação. Mas eu acho que o conteúdo que eu partilho é muito pessoal. Pode não ser fotos íntimas minhas de biquíni na praia, não é preciso ir por aí, mas são tudo o que eu coloco é muito... Novamente, a palavra da conversa é muito autobiográfico. As músicas que eu escolho partilhar, as imagens que eu escolho partilhar, os poemas, as notícias, há uma série de referências que eu vou exibindo, porque é obviamente uma montra, é uma exibição, tenhamos ou não consciência totalmente o tempo inteiro disso, e naturalmente cria-se ali uma espécie de mapa daquilo que pode ser a Inês. Obviamente que é a Inês na rede social, mas dá muita informação sobre aquilo que posso ser eu. E pessoas como o Vasco Macedo é o cabecilha das Terças, é o cabecilha da revista Apócrifa, e o Vasco na altura adicionou-me no Facebook e passados uns tempos, ou semanas, ou meses, não sei, eu mudei de foto de perfil. Curiosamente uma foto na praia, mas não nada assim de muito...
Querias estar na moda, confesso.
Sim, até a foto estava a preto e branco e tudo, pronto. Assim um tom, pronto, um bocadinho mais sóbrio.
Para ser mais discreto.
Sim. E na descrição, porque as descrições das fotos são muito importantes para mim. É uma coisa que também, agora um parênteses, que também se pode entender tanto no Facebook como no Instagram, que é... O texto que acompanha a imagem, novamente a questão da infância, da imagem, e o texto que acompanha a imagem, para mim, é tanto ou mais importante ainda do que a própria imagem. E por isso, essa foto que eu coloquei, eu na altura pus um poema meu e não assinei. Eu tenho esta coisa um bocado parva de quando é meu, eu não assino e não ponho aspas. E as pessoas podem achar, ok, é dela ou então ela não sabe a fonte. E por isso eu pus o poema e o Vasco, com bastante respeito, veio comigo falar por mensagem privada e disse: olha, Inês, aquele texto da tua imagem é teu. E portanto foi o nosso primeiro encontro online. Foi essa questão. Eu disse: sim, é. E ele gostou, dessa descrição que acompanhava a imagem. Foi este cartão de boas-vindas do Vasco. Que é engraçado porque eu não estava à caça de pessoas que reparassem para me convidarem para certo tipo de evento. Foi uma coisa absolutamente trivial e ele reparou e teve essa iniciativa de vir falar comigo. Foi uma coisa engraçada, pronto, na altura.
Não foste tu atrás das terças?
Não, as terças vieram atrás de mim. E obviamente que eu estava a par daquilo que ele fazia, até porque as terças percorreram vários sítios. Aconteceram na FCSH, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, aconteceram na Casa Independente, aconteceram no Titanic, portanto nunca, não era algo que me escapasse. Eu estava a par daquilo, estava a par mais uma vez porque havia divulgação nas redes sociais e uma pessoa que vá frequentemente lá, como eu vou, por motivos pessoais e por motivos profissionais, é muito difícil perder estas informações. E foi a partir daí.
E como é que foi essa experiência? Sentiste, por exemplo, que houve pessoas que estiveram lá a ver-te e que depois até te foram falar contigo e dar-te os parabéns por aquilo que tinhas lido?
Sim, porque nós entretanto conversámos. Eu conversei com o Vasco e a proposta era, para além de ir ler, era a eventualidade de eu contribuir com poemas para a revista Apócrifa. Por isso eram duas prendas, eram dois bónus. Não era só a questão de ir ler em público coisas criadas por mim, mas haver um objeto tangível, neste caso a revista, um objeto concreto, que tivesse textos meus, que isso para mim é muito mais importante do que qualquer leitura, porque é esta questão da matéria, de tu teres algo que tem coisas tuas, é muito bonito e acho que nos deixa muito orgulhosos. E portanto ele falou comigo, fomos combinando as coisas no Messenger, ele depois também falou com outras pessoas e eu fui enviando alguns poemas para eles irem vendo também, para fazer uma seleção daquilo que seria para entrar na revista. E fomos sempre comunicando, eu gostei muito da experiência. Eu já tinha lido na escola e também importa aqui dizer que fiz teatro amador e obviamente que isso ajuda muito. Mas é diferente tu ires para a frente de um microfone declamar ou dizer poemas teus. É muito diferente. Para já, porque são teus. Depois, porque são poemas. E isso deixa-te assim um bocadinho... Se não tiveres uma boa bagagem de equilíbrio e de conforto com encarar público, com o teu corpo, com a tua voz, com a tua postura, é muito difícil. Não é a mesma coisa de... Sei lá, no teatro, muitas vezes nós líamos textos e eram de outras pessoas. Ou mesmo que fossem nossos, eram trabalhados e estávamos em cena. Portanto, havia aí algo que nos protegia, esse véu invisível do teatro. Agora, ir ler poesia tua à frente de pessoas que tu conheces e que não conheces, deixa-te assim um bocadinho frágil. É verdade. Mas eu gostei muito da experiência.
É claro. Para repetir, então?
Eu espero que sim. Nós também mantivemos o contacto e eu espero que sim.
Então, e podes ler-nos um bocadinho, um excerto de algo que tenhas escrito?
Curiosamente, como eu falei muito que escrevia poesia, mas eu trouxe um texto em prosa, é pequenino, e foi escrito em janeiro, de manhã, nas notas do telemóvel, quando eu estava a caminhar do metro para o trabalho, e eu fui captando e fui escrevendo aquilo que estava a acontecer à minha frente. É uma coisa, este texto sim é muito concreto e é muito visual e é muito factual. Portanto, foi escrito de manhã cedo, a caminho do trabalho, estava bastante frio e eu tirei o telefone do bolso e comecei. Portanto, vou tentar ler isto bem para vocês conseguirem ter as imagens concretas de tudo. Do polícia encostado à parede, a ver vídeos de gatinhos, da mãe jovem e do filho bebê, de mão dada, da senhora inglesa que passeia 3 labradores, do casal de namorados que usa casaco igual, da senhora de robe à janela, dos varredores de rua, do homem que chama filho da puta ao gato do vizinho, da rapariga de cabelo azul que passeia um bulldog francês, dos 2 irmãos com pouca diferença de idade que chegam juntos à escola, dos homens nos andaimes a cuidar da fachada do prédio, da mulher que dá pão aos pombos, dos cafés que cheiram a pão fresco, dos estudantes que levam café quente em copos de plástico, dos donos que não apanham o que os cães fazem no passeio, do adolescente que tirou agora a carta de mota, da ama que segura os filhos que não são seus, do taxista estacionado a fumar, do condutor que não parou na passadeira, da avó que limpou o nariz ao neto, do turista que pediu indicações, da vendedora que não vendeu nada, do negócio que entrou em insolvência, do cheiro a sopa juliana na escola, da mãe que penteou a filha ao sair do carro, da professora que cumprimentou a turma, do homem que veio à varanda à procura de notícias, do vidro da montra que alguém partiu, das pedras de calçada em que alguém tropeçou, do homem que levava o filho às cavalitas, de todas estas coreografias sem encenação, sem guião, sem hora certa de nascer. Esta manhã é minha e é deles.
Portanto, isso foram tudo pessoas que tu foste observando.
Sim, isto,
e foste
isto pode parecer irreal, mas não é nada mentira, isto é tudo concreto. São pessoas concretas que eu vejo várias vezes de manhã naquele percurso, naquela rotina,
uhum.
E depois eu sou boa a fixar caras e a fixar pessoas e por isso, se faço este caminho para cima e para baixo todos os dias, obviamente que vou encontrar algumas repetições. Mas nessa manhã, especificamente, estava tudo tão, sei lá, tão cinematográfico que, uhum. que eu não resisti. E quis prender estas pessoas. Estava tudo muito bonito. Eu, se pudesse, teria fotografado ou filmado, mas como não tinha meios assim incríveis para o fazer.
É uma outra forma.
É uma outra forma.
Era exatamente isso que eu ia dizer: que é, em vez de termos a fotografia que aparece uhum. no Instagram ou no Facebook, temos o teu texto.
Sim, sim.
E conseguimos
sim.
ver tudo.
Deu-me muito gosto. Obviamente que isto pode não ter grande valor literário, mas é esta sofreguidão das manhãs, das coisas estarem a nascer e estarem a começar, aquela pressa toda, do cheiro da cidade, da energia, da força da cidade, que me chama muito a atenção, porque eu nem sequer, eu gosto muito de ouvir música, mas eu nestas situações, eu nem ponho os fones, eu vou mesmo
observando e retendo o que vais vendo.
Absolutamente, a absorver tudo o que se passa à minha frente.
Uhum.
E portanto isto é um relato da manhã, dessa manhã, que pode ser outra manhã qualquer. Pronto, mas esta manhã foi assim.
Olha, e agora que já nos deste um cheirinho do tipo uhum. de coisas que vais escrevendo, não necessariamente só isso, mas diz-nos onde é que quem nos está a ouvir pode ir descobrir mais daquilo que tu escreves e pode ler coisas tuas e saber mais sobre a Inês.
Se quiserem, podem enviar uma mensagem e pedir-me um texto e eu posso pensar em alguma coisa para enviar. Ou podem aceder às últimas revistas, a revista Apócrifa, os últimos 2 números, eu tenho lá poemas nos 2 últimos e curiosamente também, e esta também é uma novidade boa e é uma novidade que me deixa muito contente, eu contribuí com 3 poemas para a última edição da revista Telhados de Vidro, que é uma revista das edições Averno e está à venda. Não são muitos exemplares, é possível que esgote, seria muito bom sinal se esgotasse. As edições nunca têm muitos exemplares. E a revista está disponível na Pó dos Livros, ou na Letra Livre, ou mesmo na livraria que pertence aos editores da Edições Averno. Averno, estou a pronunciar muito mal, Averno, que fica na Baixa, que é a Paralelo W. E pronto, para citar assim 3 sítios em Lisboa, no Porto também está à venda. É uma revista muito, muito bonita e tem autores incríveis que me honram muito. Fico babadíssima de poder estar nessa revista ao lado de pessoas como a Hélia Correia, por exemplo. E foi um convite que me encheu muito o coração também. Portanto, tem essas 3 revistas, as 2 da Apócrifa e a Telhados de Vidro, e quem sabe o que trará o futuro. Eu não parei ainda de criar também, mas essas três são as que estão de facto disponíveis. Depois há outras coisas na internet e eventualmente eu de vez em quando partilho coisas no Facebook.
Mas qual isso é o não... teu nome no Facebook para as pessoas?
É... Inês Francisco Jacó.
Pronto.
É assim, eu sou um bocadinho esquisita nas coisas escritas que partilho e às vezes arrependo-me um bocadinho porque penso, ok, não... Se calhar não me apetece expor agora neste momento este texto, mas eu também sou um bocadinho seletiva com as pessoas que eu deixo que vejam, quer dizer, mas também há muitas pessoas que eu tenho adicionadas, mas que não veem, ou que não se interessam, ou que não procuram, ou que lhes passa completamente despercebido. Mas é por aí. Eu vou estando por aí. Mais direto ou mais indiretamente, vou tentando estar por aí.
Daqui a nada também lanças um livro, não é?
Isso era ótimo.
Quem sabe, não é?
Eu não digo que não, porque parte disso depende de mim. Portanto, há uma grande porção, uma grande percentagem de isso poder tornar-se real que depende de mim. E por isso eu não digo que não, de facto. E isso deixar-me-ia bastante, bastante contente também.
Nós vamos ficar à espera e de certeza que vai
espero
correr
que
tudo
sim.
bem, Inês.
Espero que sim.
Foi um gosto enorme estar aqui à conversa contigo. Obrigada mais uma vez.
Obrigada.
Por teres aceitado o convite. E foi incrível saber um pouco mais sobre ti e sobre este teu amor pelo mundo da literatura.
Eu gostei muito.
Portanto, já sabem, procurem pela Inês no Facebook e em todas estas revistas e nas plataformas para lerem coisas dela, porque vai valer totalmente a pena. Da minha parte é tudo por hoje, mas para a semana o Entre Linhas regressa com um convidado diferente e novas histórias para ouvir. Até lá, podes seguir todas as novidades através do Facebook em facebook.com/entrelinhas.podcast e ouvir os episódios anteriores no SoundCloud em soundcloud.com/entrelinhaspodcast. Até para a semana!
Entre Linhas, uma viagem pelo mundo da literatura.